Seja bem-vindo a mais um podcast do Pastor Fernando Gomes. Quando você é criança, você tem atitudes que são de se esperar de uma criança. Maturidade, possessividade. Quando você é criança, se tem sede por poder e por autonomia, mas não se tem maturidade suficiente para isso. Desse modo fica claro que responsabilidades na mão de uma criança é sinônimo de desastre. Você, por exemplo, ou uma pessoa em sã consciência, não daria R$50 para uma criança de 5 anos. Por saber, por mais que ela seja uma criança desenvolvida, saber que muito possivelmente ela vai fazer bobagem com esse dinheiro. Dependendo da noção de dinheiro que essa criança tenha, de repente ela vai até jogar fora esse dinheiro, rasgar, ou comprar tudo de bala, de bombom, de chocolate. Quando se vai crescendo e se chega na adolescência, existe um desejo por crescimento, por autonomia também. Na verdade, esse desejo por autonomia, ele, acredito eu, tem sua origem lá em Gênesis capítulo 3, no relato da queda. O próprio posicionamento de Adão e Eva no relato da queda de Gênesis 3 deixa muito claro que eles aceitaram a proposta da serpente de autonomia, de serem deuses, né? Conscientes e cientes de tudo, com uma falsa promessa, em detrimento da dependência e de viver dentro e a partir do propósito eterno e original de Deus. Então essa vontade de se tornar autônomo, de ser autônomo, ela é uma vontade que permeia a existência humana, né? Então quando se é adolescente, também se quer, para muitos, acredito que a maioria já passou por essa fase, o desejo é de se completar a maioridade para que você possa ter sua casa, ter suas coisas. E automaticamente se pensa, de maneira genérica, não com o devido conhecimento de causa, se pensa que a vida adulta resume-se a trabalhar e, de certa forma, ter dinheiro para ter a tão sonhada liberdade. E aí, quando se chega na fase adulta e você percebe os desafios que estão pela frente e começa a entrar em certas crises da vida adulta, ao perceber que responsabilidades que você não tinha na adolescência, muitas das vezes nem na infância, você agora tem na sua vida adulta, começa a se perceber que, na verdade, como diz o meu filho de 5 anos, vida boa é vida de criança. Porque é quando não se tem nenhuma outra obrigação, ou se é que se pode chamar de obrigação, do ponto de vista de responsabilidades, a não ser comer, dormir, ir para a escolinha, para o jardim de infância, ou coisas do tipo. E eu estou falando isso, fazendo uma introdução para falar um pouco sobre prematuridade. Esses dias eu escrevi algo sobre isso, postei no meu Instagram, e algumas pessoas falaram comigo e concordaram, né? Me deram um feedback que, como quem dissesse assim, cara, isso é verdade, né? E no texto, assim, bem curto, que eu postei, eu falei sobre exatamente sobre essa insistência das pessoas de querer ter responsabilidades antes do tempo devido, antes da hora adequada, né? E falando de maneira muito exclusiva, assim, muito direta, a questão da paternidade. E como a paternidade ocorrida, desenvolvida, provocada, a expressão que você quiser usar, de forma prematura, pode produzir filhos imaturos. Se a gente observa do ponto de vista ministerial, né, se desenvolveu esse argumento da cobertura espiritual, que é um assunto controverso, muitos falam bem, muitos falam mal, muitos são a favor, muitos são contra. De modo que é importante frisar, porque nos últimos anos tem se falado muito sobre paternidade ministerial ou espiritual. E eu não tenho interesse em dizer que é certo ou que é errado. O meu interesse com esse podcast é trazer um ponto de reflexão para que cada um, com a sua consciência, homens e mulheres jovens e maduros, ou jovens ou maduros na idade ou na experiência, e que tenham uma inclinação a cuidar de outros pastores e de outros líderes, ou que não tenham e estejam procurando pastores ou alguém, um homem, uma mulher, para cuidar de si, é importante que a gente entenda que esse tempo que a gente vive de visibilidade, onde tudo é muito estético, e onde a estética não tem a ver com conteúdo necessariamente, mas ela tem a ver muito, na maioria das vezes, tem a ver com uma beleza meramente exterior, com a eloquência do púlpito, com os contatos que as pessoas têm. Então, para muitos, alguém que está em ênfase na mídia é considerado alguém digno de ser ouvido e aceito como um pai para a nação, alguém que de repente tem muitos seguidores na internet, nas redes sociais, é alguém que tem um testemunho válido. Ou seja, muita gente hoje baseia a sua percepção de quem é aquela pessoa por trás da figura pública meramente nas questões públicas, nas plataformas. Então, às vezes aquela pessoa tem uma palavra muito boa, tem uma oratória muito boa, consegue discorrer sobre assuntos das escrituras com uma linguagem muitas das vezes diferenciada dos outros e que chama a atenção exatamente por essa linguagem diferenciada, mas são pessoas que não gostam de se sentar à mesa. São pessoas que não estão sentadas à mesa, pelo menos não para, de maneira despretensiosa, ouvir outros. São pessoas que estão sempre ocupadas demais para dar ouvidos a alguém que não pode lhes dar nenhum retorno. E desse modo, é importante a gente frisar que, na minha opinião, pelo menos, na opinião de muita gente, o aspecto da paternidade parte de um pressuposto básico de disponibilidade desinteressada. Pois a partir do momento em que existe um partidarismo cujo interesse gira em torno de um retorno, automaticamente isso já, pelo menos no meu ponto de vista, já faz com que essa paternidade seja questionável. Então, mais do que responder se existe ou não paternidade espiritual ou ministerial nos dias de hoje, eu acho que a gente precisa responder é onde estão os homens maduros? Onde estão as mulheres maduras? Onde estão as pessoas maduras? Onde estão os que estão desinteressados de lucro e retorno, do ponto de vista de reconhecimento, do ponto de vista de dinheiro, do ponto de vista de fama e sucesso? Porque é uma onda, é uma, como é que eu posso dizer? É uma reação em cadeia. As pessoas vão observando outros que estão na mídia, que estão em alta, que estão nas grandes plataformas. E muitos idealizam aquele lugar e querem, desejam chegar naquele lugar. Como se aquele lugar fosse o melhor lugar para que você e eu, que não estamos nesse lugar, possamos chegar. Então, se eu observo a partir da forma como eu crio meu filho, eu tenho um filho de 5 anos, eu vou pensar que cuidar de uma criança, que é a expressão, cuidar de um filho biológico em seus primeiros anos de vida, até que ele atinja a fase adulta, e aí nós estamos falando de pelo menos aí uns 18 anos a 20 anos, até que ele realmente tem um norte muito definido de para onde e o que fazer, é uma tarefa árdua. É uma tarefa que exige disposição desinteressada. Aprender a se desenvolver a capacidade de liberar o filho, sabendo que amanhã ou depois ele vai fazer algo totalmente diferente daquilo que a gente está supondo, pressupondo ou sugerindo. Então, quando eu traço um paralelo entre essa paternidade biológica e essa paternidade ministerial, eu confesso que eu começo a observar algumas questões um pouco que me deixam preocupado. Porque para muitos, paternidade ministerial é uma associação de pastores. Para muitos, ter um pai é fazer parte de uma rede ministerial muito grande, onde de tempos em tempos as pessoas se reúnem para conversar e ouvir alguém pregar para elas. Nós temos ali aquela figura X que é o nosso pai. E isso não existe. Porque a paternidade, pelo menos no termo correto da palavra, porque existe também essa confusão entre o que as pessoas entendem, o significado de uma palavra no senso comum, né, e o que ela realmente significa. Então, quando você, no senso comum hoje, pelo menos em um certo nicho da igreja evangélica brasileira, paternidade tem a ver com uma figura muito conhecida, de preferência num cenário nacional ou no mínimo num cenário regional, e que tenha um certo nível de fama, né, e uma boa rede de contatos. De maneira muito resumida, não, mas porém não menos clara, para muitos isso é paternidade. Mas isso não é paternidade. Porque o que o meu filho espera de mim, quando eu tenho tempo, que eu não estou trabalhando ou fazendo uma outra atividade, né, é que eu estou em casa, ele espera de mim companheirismo, cumplicidade, amizade, ele espera cuidado, proteção. E não poucas vezes, senão na maioria delas, ele espera atenção. Às vezes, por exemplo, meu filho não quer que a gente faça nada, só assista, eu sente do lado dele ou junto com ele, para a gente assistir um desenho animado que ele goste, um filme. Então, eu não tenho como tirar de outro exemplo, um outro exemplo melhor do que a minha própria experiência de pai. Que eu acho que ser pai tem a ver com isso. Tem a ver com essas memórias que a gente vai conseguindo imprimir no coração e na mente de uma criança. Volto a dizer, ela pode crescer e passar a pensar diferente do que a gente ensinou, pode. Mas eu acredito naquilo que Salomão fala. Você ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for velha, ela não vai se desviar desse caminho. Se você ensinar no caminho bom, no caminho do Senhor, no caminho de honestidade, de hombridade, de responsabilidade, muito possivelmente essas marcas vão permanecer para sempre na vida da pessoa. Então eu acredito que paternidade tem a ver com uma disposição permanente e uma disposição desinteressada de retorno. Então, não se trata de questionar se existe ou não paternidade ministerial ou espiritual, mas é a gente parar para pensar sobre o tempo em que isso acontece. Porque não poucas pessoas hoje gostariam e querem estar em um lugar de destaque, para serem chamados de pais. Eu já fui de uma igreja onde os membros, os discípulos, como eram chamados, eles pediam a bênção para os pastores como uma espécie de atitude de reverência e honra, né, àqueles dois pastores, aquele casal de pastores. Mas isso não tem nada a ver. E eu converso, tenho conversado com várias pessoas ao longo dos anos, e um detalhe, uma falha recorrente que eu sempre observo e sempre ouço, não poucas vezes, queixa de pastores, de líderes, é que aquele pastor que tanto fala sobre paternidade é aquele que nunca tem tempo, é aquele que não consegue unir aquilo que fala com aquilo que faz. Paternidade não pode ser dada dos púlpitos, porque paternidade dada em púlpitos, ela é uma paternidade prematura, e a prematuridade pressupõe imaturidade. Porque aquilo que é prematuro é aquilo que não está pronto. É aquilo que usando uma expressão, ela não temperou o tempo suficiente. Não foi gerado o tempo suficiente. Uma criança precisa nascer exatamente dentro dos 9 meses. Se ela nasce antes, ela nasce prematura. Se ela for nascer depois, ela vai nascer morta. E eu não estou falando necessariamente sobre idade, porque eu acredito que existem pessoas que ainda não atingiram a casa dos 40, mas que têm um certo nível de maturidade. Porque maturidade não necessariamente tem a ver com tempo de experiência, porque tem muita gente experiente e bem mais velha que nunca amadureceu. Agora, eu acredito que nós precisamos quebrar o paradigma de que figuras públicas, e que por estarem em publicidade e por estarem em ênfase, elas têm o gabarito para serem tidas como referências paternas. E você que me ouve e entende sobre aquilo que você precisa, procure encontrar uma pessoa acessível. Não procure muitas das vezes, alguém que vá saber todas as respostas. Não procure alguém que necessariamente vá saber, vá te dar um know-how, como se diz, que vá fazer com que você possa usar como medalha e como troféu e dizer assim, eu caminho com fulano de tal. Procure alguém que seja seu amigo ou sua amiga. Procure alguém que tenha a melhor e a maior ferramenta que eu acredito, a mais importante ferramenta que eu acredito, no que diz respeito a cuidar de pessoas, a capacidade de ouvir com atenção, a ponto de poder, depois de te ouvir, mesmo que seja por horas, essa pessoa conseguir te dar um conselho válido. E se não souber, se não tiver o que dizer, porque há situações que não são tão simples e se dar uma resposta tão rápida, ela no mínimo vá orar com você de maneira sincera. São aquelas pessoas que não querem seu dízimo. São aquelas pessoas que não querem mudar a placa da sua igreja. São aquelas pessoas que não querem dominar a sua vida amorosa e dizer para você com quem você tem que casar, o que que você tem que fazer. Procure pessoas que querem. Alguém já me disse essa semana que isso está bem raro e difícil de encontrar, mas procure pessoas que só querem simplesmente ser alguém que ajude você, ou pelo menos, na pior das hipóteses, na falta de ter o que dizer, que pelo menos ouçam você. Se tem uma coisa que redes sociais, internet, redes sociais provam, é que o melhor das pessoas não está em ênfase nas redes sociais. Porque na maioria das vezes o que é venerado, o que é louvado, são nada mais do que ecos do nosso próprio desejo de estar em algum lugar que às vezes aquela pessoa que está, a gente gostaria de estar e não podemos. Redes sociais mostram, e aí sim, com muita frequência, se não de forma absurdamente majoritária, exatamente como as pessoas mentem, enganam, fingem. E a paternidade é feita do dia a dia, do café com pão, de uma boa e velha conversa, seja pessoalmente ou até por um WhatsApp da vida, por um outro mecanismo de comunicação, telefone, mas a vida é feita disso. Eu ouso dizer que muitos pastores se perdem, muitos líderes se perdem em seus ministérios exatamente porque, ao invés de tentar encontrar uma pessoa com essas características que eu descrevi, essas pessoas vão procurar homens prematuros que se denominam ou foram denominados pais espirituais, mas que não têm suporte emocional suficiente, não têm caráter suficiente, não têm a capacidade desinteressada suficiente para ajudar outras pessoas. E isso é uma praga que já existe há muito tempo no Brasil, falando da nossa realidade. Porque, infelizmente, as pessoas, na hora de reclamar que estão caminhando com alguém que não lhes dá atenção, que não lhes dá cuidado, nós estamos quase sempre prontos para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, quando pensamos em procurar uma pessoa que possa nos ajudar, na maioria das vezes, não vou generalizar, nem em todo o tempo e nem todas as pessoas, mas muitas das vezes, aqueles que estão reclamando de que não tem alguém disponível, quando vão procurar entram pelo mesmo caminho de procurar pais prematuros que não são capazes de cuidar dos filhos que estão querendo gerar. E esses pais prematuros, e não confunda, querido, capacidade com conhecimento bíblico, com teologia, com a capacidade de dissecar temas e textos complicados que poucos no Brasil falam como fulano ou como ciclano, isso não vale de nada. Porque no trato do dia a dia, a disponibilidade tem a ver com conselhos básicos, simples, não necessariamente com conhecimento teológico. Por isso, nesse tempo, e com esse podcast, eu quero incentivar você a pensar sobre isso, sobre tempo e modo, o que diz respeito à paternidade. Deus abençoe você e até o nosso próximo podcast, se assim o Senhor nos permitir.